Fala galera, beleza? Está começando mais um Hollenberg Cast, o seu canal de psicologia. Seja muito bem-vindo a este podcast. Meu nome é Hollenberg Oliveira Martins, eu sou psicólogo clínico de base comportamentalista. É um prazer inenarrável estar aqui gravando mais um tema, mais um conteúdo para você. Se você é um apreciador, apreciadora de assuntos acerca da condição humana, psicológica, comportamental e emocional, você está no local certo, portanto, seja muito bem-vindo. Já vou deixando claro que o meu objetivo aqui não é psicoterapeutizar ninguém, não é passar poções mágicas, receitinhas da bruxa aí para você implementar no seu dia a dia, muito pelo contrário. Aqui trago discussões pautadas na literatura, no que eu venho estudando e aprimorando, para que você possa refletir um pouco mais acerca da sua própria condição humana e, quem saiba, você ainda possa tomar a decisão de buscar um profissional da psicologia para você discutir aí com ele as suas angústias, suas queixas, em prol do seu autoconhecimento e a favor da sua saúde mental e emocional. Muito bem, vamos ao que nos interessa neste podcast de hoje. Irei falar aqui de um tema muito pertinente. Por que que os terapeutas se interessam? Eu não sei se eu posso generalizar, mas pelo menos na área comportamental, por que que os psicoterapeutas se interessam pelo histórico de desenvolvimento do indivíduo? Por que que é importante nós tomarmos em consideração a queixa que vai ser falada na sessão inicial? Por que que é importante, de fato, nós concebermos aí essa dor, essa angústia, esses anseios que o cliente está apresentando para nós? Porém, é muito rico, muito favorável que interessemos aí em conhecer o seu histórico de desenvolvimento. Para tal, ficará um pouco mais esclarecido para você que está ouvindo pela primeira vez aqui, inclusive quais resultados que um psicoterapeuta comportamental promove no cliente, né? Então, com base no que eu vou descrever aqui, eu acredito que você terá condições de compreender por que que é importante o terapeuta buscar um pouco aí do histórico de desenvolvimento da pessoa e não simplesmente ficar pautado na queixa única e específica. Obviamente, é aquilo ali que nos interessa, tá? E nesse ponto, sem sombra de dúvidas, é isso aí que nos interessa, né? Como que a pessoa está lidando com o cotidiano, com o hoje. Mas se ele está lidando dessa forma, eu preciso compreender como que ele veio aprender a lidar com o que ele está chamando de queixa hoje na vida dele, tá? Independente do que seja essa queixa, ok? Então eu quero trazer aqui neste podcast uma maneira diferente de apresentar esse conteúdo para vocês. Eu estava assistindo uma aula e eu resolvi aqui colocar, então, uma espécie de um relato fictício, que até então também foi um relato fictício de uma aula que eu estava assistindo, não é de um cliente inventado, tá? Então, cuidado com essas informações. Isso aqui é um relato inventado, tudo bem? Bom, e aí o relato segue-se mais ou menos assim, como se fosse na primeira sessão, né? Sabe, todas as vezes que tenho que fazer uma apresentação no meu trabalho, eu me sinto extremamente acanhado, para não dizer muito ansioso. Eu me tremo todo, eu não sei que diabos é isso, mas só sei que me falta ar, fico apavorado, tenso. Apesar que meus amigos de trabalho são muito simpáticos comigo, eu ainda fico assim perante eles. Eu não entendo por que que isso fica acontecendo comigo. Me sinto muito pressionado, sabe? Sou muito ansioso. Então veja que nós agora, terapeutas, psicoterapeutas, de posse de um relato como esse, nós precisamos destrinchar um pouco, né? O que que esse suposto cliente aí, eu até poderia dar um nome aqui, né? Um nome fictício aqui, mas vamos sem nome mesmo. Digamos que ele falou isso na primeira sessão, logo após se apresentarem, né, o terapeuta se apresentar. E o que é isso que esse cliente acabou de falar, né, que eu verbalizei aqui para vocês? Na verdade, tudo isso que eu relatei são respostas emitidas por este cliente, ou seja, é o que ele está sentindo, é o que ele está falando que está sentindo, é o que ele está falando que está sentindo, é o que ele está fazendo, é o que ele de fato está sentindo. E somente quando nós, psicoterapeutas comportamentais, compreendemos o porquê que isso ocorre, que nós vamos chamar isso de comportamentos. Isso, então tem uma pequena diferença, eu não vou entrar nesse detalhe para não confundir você, público leigo e apreciador deste conteúdo, porque de fato a teoria comportamental ela tem uma nomenclatura muito técnica, tá? Então eu vou deixar isso de lado para ficarmos aí com a linguagem tanto quanto mais compreensível e convencional, digamos assim. Quando isso começou? Opa, uma segunda pergunta que é muito importante para nós psicoterapeutas. Quando isso começou? Quer dizer, quando você começou a sentir isso? E aí eu posso, inclusive, né, constatar através desse cliente, com uma pergunta como essa, de ouvir que ele era, né, quando ele era garotinho, o pai dele se apresentava muito mais como uma postura intimidadora do que acolhedora, sinalizando que qualquer vacilo que ele fizesse, criança no caso, o pai puniria com repreensão, castigo, cara feia, reprovação ou até mesmo sanções, ou seja, as populares surras. Então, veja bem, quando eu faço uma outra pergunta em cima daquilo que o cliente havia me falado, eu agora consigo entender, né? Às vezes esse cliente pode lembrar que lá na infância dele, toda vez que ele estava na presença do pai, ele sentia algo semelhante ao que ele está sentindo hoje, ou vice-versa, ele está sentindo algo hoje análogo ao que ele sentia na presença do pai lá no passado. Por que que isso ocorre? Você deve estar aí com a pulga atrás da orelha. Não, né? Não precisa de muita psicologia para explicar isso aqui, né? Então veja que essas meras tratativas que esse pai aplicava nessa criança é um dos quesitos que nós compreendemos como tratativas um tanto quanto coercitivas, né? Interações coercitivas, ou seja, havia estimulações aversivas ali caso as coisas não fossem do jeito que algum agente controlador, no caso o pai, estabelecesse, né? Então vigorasse. Então, se as coisas não fossem conforme aquele pai desejasse, a coisa iria se escafeder. Olha, isso é muito complexo, viu, pessoal? Então, cuidado com o que você está ouvindo. Não estou dizendo que o pai tem que ser 100% assim, não estou dizendo que ele tem que ser totalmente flexível. Estou falando aqui um mero relato criado, hipotético, para você entender como que os psicoterapeutas desenvolvem um pouco aí do trabalho deles, para a gente entender por que que é importante nós ouvirmos aí o histórico de desenvolvimento da pessoa. E por que que isso ocorre, então? Né? Respondendo à próxima pergunta aí, que é uma muito pertinente nós respondermos isso a nós mesmos e levar o cliente também a perceber isso. Veja que ele não está mais na presença do pai dele, mas há elementos neste contexto que carregam funções extremamente aversivas para ele. Portanto, não precisa estar na presença do pai para ele vir a sentir praticamente tudo ou quase tudo que ele sentia lá na idade precoce, né? No ambiente familiar dele, né? Veja que o sentimento dele não é causa da dificuldade, mas sim este sentimento é causado por situações análogas e equivalentes ao passado. Então eu acredito que você já deve estar percebendo aí elementos que ocorreram lá no passado, favorecendo a aquisição, favorecendo a aprendizagem de comportamentos, senão sentimentos, diante daqueles contextos. Logo, no futuro, contextos parecidos poderão evocar, iniciar, né? Vamos para uma linguagem mais tradicional, disparar tais reações no indivíduo. Adianta ter consciência disso? Porque às vezes o próprio cliente fala, não, eu sei que isso era assim, né? Já vamos falar na lata, né? Ah, mas eu sei que eu era assim. Não resolve. Não adianta ter consciência, tá? Consciência é um passo muito interessante para ele entender de fato o que levou ele a aprender a se sentir assim, como que ele começou a se sentir assim. É muito importante, mas não é o grande X da questão para que ele mude, tá? Para que ele sinta emoções diferentes nesse contexto. Então não adianta dizer que o pai dele hoje não está presente, portanto ele poderia falar ou fazer o que ele quisesse tranquilamente na apresentação dele, que o pai não estaria presente. Isso não iria resolver muito, ok? Então está respondido aí, a consciência não é simplesmente o suficiente, tá? Inclusive tem um outro podcast aí, você pode acessar e ouvir, que eu falo sobre autoconhecimento, muito importante, tá? Então, para isso mudar, galera, quer dizer, para essas respostas mudar, respostas comportamentais, emocionais, precisa mudar o quê? O que é necessário mudar neste contexto para que esse indivíduo passe a experienciar, né, emoções diferentes das quais ele está sentindo? É preciso alterar contingências presentes nesta situação. Ah, o que são contingências, Hollenberg? É uma relação entre o organismo e o ambiente, né? Uma interação entre ambos, quer dizer, ele estando ali, naquele contexto, do jeito que está, quando ele age, como ele age, vai produzir que tipos de consequências, o que ele vai sentir naquele contexto, enfim, etc, etc e tal. Também não vou entrar em detalhes do que é essa contingência. Então, para mudar isso, precisa se alterar essas contingências. Mas quais? As que estabeleceram essas aprendizagens do passado. E o que isso significa? Você deve estar pensando aí, né? Isso significa que no passado, quando ele ia se comportar, isto é, dizer ou fazer coisas que na visão do pai fosse errado, o pai o punia com repreensões, castigos, cara feias, reprovações ou até mesmo sanções, como já discutimos aqui. Veja que o suposto cliente hipotético aqui neste caso, ele foi punido contingentemente ao fazer coisas que estavam sendo assistida por alguém, no caso, o pai dele, né? O que passou a representar uma figura de autoridade sobre ele, né? A figura do pai. E uma outra coisa que é praticamente quase que inevitável, se não fundamental, para que ocorra esta aprendizagem, como este indivíduo apresenta aqui, hipoteticamente, é a frequência e outra a intensidade destas estimulações aversivas que o pai provia a ele, né? As sanções, as repreensões, as coerções. Se isso fosse extremamente doloroso, poucas experiências é o suficiente para estabelecer uma aprendizagem. Então, portanto, ao ser exposto em ocasiões semelhantes, estas, por si só, evocarão neste indivíduo hipotético aqui as mesmas sensações passadas, como se ele estivesse na frente do pai mais uma vez, entendeu? Nada contra certos recursos, poções mágicas oferecidas no mercado, como cursos de oratória, ou ainda técnicas focadas na apresentação em público e blá blá blá, se tais elementos, como no contexto, não forem manipulados. Elementos presentes nesse contexto não forem manipulados por novas, obviamente, intervenções a ponto de eliminar estas sensações que são disparadas neste cliente ali, né? Um tratamento medicamentoso, né, como o ansiolítico, pode ser eficaz eliminando os sintomas, mas não eficiente por não conseguir eliminar por completo a relação que foi estabelecida no passado. Porque houve uma relação ali, uma interação entre aquele contexto e o que ele fazia naquele contexto, e ele, no caso, né? Logo, por isso que ele está sentindo as mesmas coisas. Então, o medicamento, ele não consegue alterar, manipular essas contingências por si só, o que justifica um acompanhamento psicoterapêutico capaz de intervir sobre esses elementos que são as contingências, tá? Quero deixar claro aqui que não estou descartando a questão medicamentosa, obviamente é um caso muito hipotético, é somente um pequeno recorte para você entender um pouquinho aí de como que é essa atenção que nós fazemos ao passado do indivíduo. É muito importante nós compreendermos como que isso levou a pessoa a se comportar como ela está se comportando. Uma outra coisa que é muito importante para nós tomarmos em consideração é o quanto que esses amigos, né? Veja que lá eu na verbalização, na queixa, no relato hipotético, ele chegou a citar que os amigos são simpáticos, né? Mas pelo jeito deste sujeito, embora os amigos são simpáticos, pode ser que ele não tenha cometido nenhum erro. Então ali está o grande X da questão. Porque lá no passado, se ele sinalizasse qualquer erro, ele era punido. Então ali, com os amigos, digamos, simpáticos, aparentemente os erros que ele apresentava são erros muito amenos. E isso não era o suficiente para haver condições aversivas. Então, enfim, existem coisas e coisas para serem exploradas nesse contexto aí. Qual o diagnóstico, então? Poxa vida, é um mero relato aqui, não dá para traçar nenhum diagnóstico, né? Ou seja, é muito, mas muito poucos dados que nós temos aqui desse pequeno relato que eu falei para falar de diagnóstico. Mas muitos leigos poderiam afirmar que trata-se de um transtorno de ansiedade e que seja, né, assim, porém, o diagnóstico não permite conhecer como tudo isso aconteceu para ser trabalhado clinicamente. Faz sentido? Ou seja, o diagnóstico, nesse caso, é importante para a gente falar uma linguagem até um tanto quanto mais multidisciplinar, né, que outros profissionais da saúde mental também se munem bastante do diagnóstico para fazer as suas devidas intervenções. Porém, para a teoria analítico-comportamental, não descrevem aí as variáveis que ocasionaram a aprendizagem deste, sabe-se lá se eu posso dizer, conflito aqui que este indivíduo está apresentando neste contexto, tá? Então agora, pensando nisso, com o que o psicoterapeuta comportamental trabalha? Agora, eu acredito que você já deve estar mais do que convicto ou convicta do porquê que os psicoterapeutas comportamentais não trabalham com comportamentos e ou sentimentos do cliente, mas sim com aquilo que produz tais comportamentos e ou sentimentos. Nós tomamos em consideração o que o cliente está sentindo, sim. Nós queremos compreender isso a fundo. Não estou dizendo que isso não nos interessa. Estou dizendo que o nosso foco é o que produz tais quadros sentimentais na pessoa. Então, aos leigos que caem de paraquedas com um recorte na mão de uma folha, vem falar que terapeuta comportamental não dá atenção para isso, é um ledo engano, pura ignorância. Qualquer um agora de posse deste podcast aqui, ele pode simplesmente tomar partido e buscar outras literaturas na área e conceber os fatos de que de fato nós exploramos a fundo aí esse teor, esse quesito emocional. Tudo bem? Muito bem, e assim seguimos o nosso trabalho pela frente. Eu espero que tenha ficado um pouco claro para você aí o porquê que nós nos interessamos aí nesse passado do cliente para construir o nosso processo. Agora sim, de posse dessas informações, nós vamos fazer todo aí o planejamento, as intervenções adequadas, com os melhores procedimentos para levar este cliente a se livrar aí desta aversividade que ele sente aí nestas ocasiões, ok? Veja que, mais uma vez, eu acentuei aqui a palavra sentimento, que vai passar a sentir agora, provavelmente vai ser, se não deve ser diferente com as intervenções psicoterapêuticas. Beleza? Eu espero que tenha ficado um pouco claro para você então. Se você curtiu aí e quiser compartilhar este podcast com seus amigos, eu acredito que dá para destruir aí muitas crenças, né? As pessoas adoram utilizar essa expressão, crenças, senão paradigmas, senão preconceitos, né? Muitas pessoas têm muitos preconceitos do trabalho dos psicoterapeutas. Até recomendo ouvirem aí o podcast sobre autoconhecimento, porque tem algumas coisas lá relacionadas a isso aí. Por que as pessoas às vezes são tão resistentes ao trabalho dos psicólogos, tá? Tem um outro podcast também, Quem Tem Medo de Terapia, que eu também esclareço aí. Esse aí é mais para aqueles preconceituosos que têm muito medo, né, de psicólogos, por eles, fantasias que criam na cabeça deles. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo podcast. Muito prazer. Deixo aqui os meus contatos. Meu nome é Hollenberg. Meu site é www.hollenbergmartins.com.br. O meu telefone 349-9674-2115. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Não tem recortes aqui. E é isso mesmo. Valeu, muito obrigado pela sua audiência aí, seus ouvidos. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos aí esse link, comente aí, estou à disposição aí para novos temas, sugestões de temas, e vamos falando. Valeu, obrigado!